Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá! Olá, 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 olá. Olá, que tá?
Olá, que tá?
Muchachos! Minha amiga, me bicha, me maricona, me gay. E aí,
olha,
como
que espanhola,
estamos?
Que argentina, gente. Passada, que ela é bilíngue mesmo.
Estou desenrolando muito minha língua aqui nesse país.
Tudo e bem aí?
Tudo bem, né, tu?
Chega de palhaçada. Foi numa festa de Halloween em Buenos Aires, Eduardo?
Fui, foi? Claro. Claro que não fui, não, amiga. Não fui nenhuma festa de Halloween. Você foi? Não vivi ainda o Halloween.
Ah, eu fui numa sexta-feira, mas não era tão boa, não, viu? Prefiro não comentar.
Ai, gente, convidei a gente pra uma festa boa de Halloween. A gente tá precisando.
É, né? Pois é, gente. Ah. Tá aí, é a última semana. Esse é o Me Conte Uma Fofoca. No ar, segunda, quarta e sexta. Quarta-feira para oreladores. Ó, hoje é dia 30 de outubro, vai fechar o Apoia-se se você não saiu de lá, hein? O Eduardo vai cumprir a promessa. O Eduardo vai cumprir a promessa.
É hoje, amanhã, né? Hoje, amanhã, já vai cair o Apoia-se. A gente, todo mundo vai pra Orelo, quem quiser ouvir, tá na Orelo, tá, gente?
Essa semana tem... Me conte uma fofoca no teatro. É, Mona, chegou.
Ai, meu Deus, chegou a data. Lembrando que é no dia 2 de novembro, no shopping Eldorado, tá, gente? Confira
o
seu horário de
meet and
greet.
Isso,
no Teatro das Artes, que fica ali na praça de alimentação, a entrada dele. Então é muito fácil o acesso, tem estação de trem que cai dentro ali do shopping já. Tá muito, muito de boa. Shopping
tá
Eldorado. Gente, quer todo mundo ver vocês. Tô muito ansiosa. 5 horas
também.
Da tarde, inclusive, que é a hora que a gente começa. Cheguem no horário, tá, gente? É um teatro, então cheguem no horário. Não tem como
não
chegar
é boate,
meia hora depois.
Não é boate, não, gente. Não é boate, não. É teatro. Chega no horário, pelo amor de Deus.
O que vai ter no dia 4 também mais lá? Conta, calma.
No dia 2, Mona, aqui. Que 4.
Dia 2.
Pelo
quatro
amor
é
de Deus.
Gente. É, 4
é
trocando.
Aniversário do Eduardo. Dia 2. Mona, vai ter o quê? Vai ter Organza, vai ter Dakota. Vai
Isso
ter
aí.
Wanda, vai ter Diva Depressão, vai ter Lorelai. Vai ter babado, Mona. Vai ter confusão, vai ter gritaria.
Vai ter lacre.
Vai ter lacre. Certeza vai que ter vai ter lacre, Mona. Vai ter lacre.
Isso aí. Espero
Olha,
que gostem.
Vou gostar. Eu tô muito ansioso que não vejo a hora de chegar isso logo. Ô, gente, você também que apoia a gente pela Orelo, tá acompanhando a cobertura de Drag Race Brasil. Um programa super legal, mas que o fandom estraga, tá? Então a gente tá cobrindo toda quinta-feira. Vocês podem lá ouvir a nossa cobertura do programa. Mona, eu tô passada, né? Todo dia é um calcinha larga diferente, né, gente?
Mona, cada dia é um santíssima. Como que pode, gente?
Viado, que foi isso? Você ouvia? Eu ouvia, eu adorava.
Eu ouvia, eu ouvia.
Era babado.
Eu ouvia o foro. Tem pessoa que acha que a gente não escuta podcast. Você escuta podcast ainda, amiga?
Ai, Mona, se eu puder, não, né? Mas eu escuto.
Não, para. Você
escuto,
gosta de ouvir
Mona,
podcast
eu
também.
Eu escutava o Foro, eu escuto Medo e Delírio, eu escuto Angu, eu escuto Não Inviabilize, eu escuto Wanda.
Ah.
Eu escuto, Mona. E você, ouve quais?
Eu também escuto bastante até. E eu sou meio você. Eu gosto de gravar as palhaçadas aqui, mas quando eu tô escutando, eu gosto de ouvir uma coisa assim,
boa,
um pouco
né?
mais. Uma coisa um pouco mais pé no chão, sabe?
Eu também sou
um
mais
pouquinho
dessa
mais
pegada,
pé no chão. Eu gosto muito do Joio Trigo. Amo
é
Joio
bom,
Trigo.
É.
Amo
pra
também
dar nome
aquele
às coisas Durbe. Também é muito bom.
Pra dar nome às coisas, legal. Aquele Durbe também eu gosto.
Qual Durbe, Mona?
O Durbe, que é aquele carioca, sabe?
Ah,
que
esse eu nunca ouvi. Depois me manda,
é bem
quero
legal.
Ouvir. Quero ouvir.
Enfim, escuta o podcast por aí. Escuta o Foro também. Escutava o Foro
Escutava
de Teresina. O que é o Foro de Teresina, Thiago?
Foro de Teresina é o podcast da revista Piauí. Né,
que é a revista Piauí? Gente, o jovem não vai fazer ideia
do
que
é essa revista.
Revista
Piauí era o que a gente chamava, era um livro mais barato que você vai comprar, porque é uma revista enorme, cheia de texto que ninguém lê. Mas é uma revista que propôs aí, quando surgiu, uma cobertura diferente da grande mídia sobre assuntos de política e sociedade, etc e tal. E acho que a Piauí várias vezes acertou e furou muito jornal. Uhum. A Piauí, a gente falou dela recentemente aqui da morte da Gal, né? Que fez aquela matéria
aquela
sobre a viúva.
Incrível do Thales,
pois é. Então tem muita gente boa. Tem o João lá, tinha a Thaís lá, né? Tinha o Zé. Então, assim, uhum. É uma revista legal que eu acho que conquistou um espaço importante na mídia brasileira e que tinha esse podcast que, na minha opinião, era o que mais levava o nome da marca hoje em dia. Porque era um podcast que todo mundo ouvia muito e conhecia e comentava, né?
Aham.
E aí, qual foi o bafo, Mona? Qual foi o bafo? Na quinta-feira aí que passou, os ouvintes se despediram da apresentadora Thaís Bilenque. Thaís Bilenque que apresentava lá o foro também. E aí não foi uma saída o quê? Calma, como a sua do Santíssima. Foi uma saída mais complicada, entendeu? Foi complicada. Ah. E aí na hora, no dia, ela
foi
postou...
uma coisa mais diva depressão Maíra Medeiros.
Ah! Não sei, tem que perguntar pra Dakota. E aí a Thaís postou no dia no Instagram. Foram quase 3 anos muito lindos na bancada do Foro de Teresina com esses 2 gênios jornalistas. Espirituosos, sofisticados e generosos. Cresci profissionalmente, aprendi muito, fiz 2 amigos para a vida e dei sonoras gargalhadas. Thaís também que se destacou esse ano com o podcast Alexandre. Sobre a
que
vida
podcast,
aí do,
né, Mona?
Sobre a vida do ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. O Xandão. E aí, na manhã de... Saiu, né, mano? Puxa, tá aí, saiu e tal. Na manhã de sexta-feira, o outro apresentador, o Zé Roberto Toledo, que fazia parte do podcast também, né, anunciou que pediu demissão do projeto. Segundo Toledo, ele se despediu no programa, mas teve a fala cortada na hora da publicação do episódio. Thaís também teve seu adeus aos colegas cortado. O bafo é que o chefe ouviu o programa e pediu pra tirar, né? A fofoca é essa. Que o chefe, o Petri, ouviu o programa e pediu pra tirar. Porque a despedida do Zé Roberto, depois ele vai postar no Twitter, eu vou ler aqui. Dava alguns bastidores, do tipo... Ele não achava justo o que tava acontecendo. Que não concordava com a demissão da Thaís. E aí vários boatos apareceram. O que mais pegou, que eu vi no meu Twitter, foi de que a Thaís teria sido demitida por não fazer matérias para a revista. Porque ela não estava produtiva como deveria ser na redação. Agora, a pessoa faz o podcast do ano e ela não está sendo produtiva, é um pouco estranho isso, né?
Aí é foda. E eu sinto até que tem um pouco da visão deles que, tirando esse encerramento da Thaís, tirando o encerramento do José, eles conseguiriam manter o programa e só trocando os apresentadores, achando que o Foro de Teresina é o Foro de Teresina pela Piauí, sabe? E tipo, vamos tirar ali, porque não fica tão marcado, a galera não vai sofrer tanto, a gente só coloca essas pessoas na bancada. Mas não é assim.
Pode. Podcast não é assim.
Imagina
que funciona, gente.
Imagina o Wanda acaba, aí do nada, aí vamos colocar 3 pessoas da cultura pop, qualquer 3 pessoas aí.
Não,
né?
É assim,
e o Wanda continua.
Né?
Não é assim, Mona, não é assim. Eu lembro que na época que a gente tava querendo acabar com o Santíssimo, quando a gente foi acabar com o Santíssimo, a gente tinha conversado várias vezes e tal, e talvez trocava alguém da bancada, e não sei. Mas não ia ser mais o Santíssima, Mona.
Ia ser
não
outro
ia
programa.
Ser. Ia ser outro programa. O Foro de Teresina com outra pessoa não é mais o Foro de Teresina pra mim. É outra coisa.
Será que eles vão querer seguir com isso, gente?
Vai ser o Foro de Teresina, sabe?
Vai ser o Foro
de Teresina. Vai ser mais o Foro de Teresina, sabe?
Porque eu não sei se faz sentido mesmo com outro apresentador. Porque a relação que a gente tem com os nossos podcasters são muito de amizade, assim, né?
É uma troca pessoal, quase. Até no Foro de Teresina, quando é pra debater um assunto, levar mesmo que seja um assunto de fora, sabe? É uma outra vertente, mas as pessoas se apegam.
Demais. É uma relação muito de intimidade, a pessoa falando no seu ouvidinho. E aí, Mona, foi o bafo dos bafos, porque... Ah, inferno, cliquei no post da Thaís, saí da matéria, gente. Espera aí.
Continuei na matéria do F5.
Fui fofocar, vou voltar na matéria do F5. E aí, como eu tava dizendo, né, no dia seguinte, o Zé Roberto se posicionou no Twitter, no antigo Twitter, agora o X. Mona, você viu que acabou com a rodinha, né? Acabou mesmo, nem testei.
Ai, acabou, amiga. Ai, essa semana...
era o mais gostoso,
olha,
né?
Olha, gente, acabou a rodinha. Elon Musk tá fazendo de tudo pra acabar com a rede social
pois
X.
É.
Então, se você tinha uma rodinha aí, fica atento. Tem muita gente aí também querendo fazer o chá de revelação da rodinha, que é do vai ou não vai os posts sumirem. Se não sumir, se prepare, minha filha. Já vai na Polícia Federal agora,
já,
tá? Prestar o seu BO. Se cuida. Mas agora, então, a dica é criem perfis fechados, tá, gente?
Que pois é, gente. É fechado. Esse o rolê. Eu vou
você
entrar
poder
no...
falar suas babados.
No Twitter do José Roberto de Toledo pra ler. Ele até pinou aqui. Tá fixado no perfil dele, gente. É zero Toledo. Ninguém ouviu, mas gravei ontem minha despedida do foro de Teresina. Não adianta procurá-la no episódio publicado dessa sexta. Sumiu. Pra quem ouvir, parece que sigo no foro como se nada tivesse acontecido. Eis o trecho desaparecido, diz ele. Por isso, aí, Thaís, eu não consigo assimilar a sua saída e dissolução deste trio, ou melhor, deste quarteto. É um divórcio estranho, pois nenhuma das quatro partes quer se separar. Mas não depende da gente, se dependesse, não separaria. Eita.
Eita!
Estou muito triste, porque além de ser o último salve da Thaís, eu decidi também que é meu último opa. Quando terminar este episódio, terá sido o meu derradeiro aqui no foro. E me despeço desde já. Muito obrigado a você, Thaís. Muito obrigado a você, Fernando. Eu adoro Fernando. E muito obrigado a você aí com o fone no ouvido. De nada. A gente pode não se conhecer... Mas, incrivelmente, viramos amigos. O trecho censurado se refere à demissão inexplicável de Thaís Bilenque do foro de Teresina. Resolvi sair junto porque o foro sem Thaís não é o foro. Porque a amizade vale mais que emprego, porque injustiça assim não pode se esconder atrás de meias palavras. A censura projeta a vergonha de quem teme assumir seu erro e omite o fato de que, por efeito desse erro... O programa perdeu dois dos seus três apresentadores de uma vez. De quebra, a manipulação revela o padrão jornalístico do censor envergonhado. Um ataque direto ao André Petri, né? O chefe deles. Na primeira, que já foi, já trabalhou na Veja há muitos anos. Na primeira intervenção, o autor deu um aperitivo do que o ouvinte deve esperar dos próximos episódios. Gata!
Eita!
Obrigado, Thaís. Sua saída nos poupou. De boa. De boa?
E...
De boa. Aí ele posta logo em seguida o áudio original. Minha despedida sem cortes. Tem aí no fio do Zé Roberto de Toledo. Por conta do chefe dele ser o Petri, também começou uma história de que o Petri teria chegado na Piauí, uma coisa que não é verdade, porque ele já estava lá há algum tempo, para deixar a revista mais parecida com a Veja. Começou a rolar esse boato também, mas pra mim não fez muito sentido, porque acho difícil alguém querer ser a Veja, que a Veja perdeu muita relevância, né? Então,
total.
Acho que é, eu acho que deve ser por conta de outras questões. Talvez tenha tido alguma ciumeira pelo brilho da Thaís no Alexandre. Não sei, tudo é muito estranho, né, Mona?
Porra, mas é uma Mona que trouxe tanta gente, sabe?
Pois é.
Eu realmente, tipo, eu não vou descredibilizar a Piauí, até porque tem tanta
não,
gente
Mona,
que trabalha lá,
muito
maravilhosa.
Boa lá.
Muito
o João,
boa lá,
né?
Mas...
O João Batista Júnior.
O próprio Thales, que eu amo.
O Thales,
tá
que
lá.
Vai escrever uma biografia da Gal, né, o Thales?
Eu vi isso
legal,
também, isso, fiquei
parabéns
passada.
Parabéns pra ele, viu? Parabéns.
Mas, porra, ela e toda a bancada, acho que do foro, trouxeram uma visibilidade pra Piauí tão grande.
Concordo.
Que uma galera que não conhecia, uma nova geração, que não fazia ideia o que era Piauí, veio por eles, né?
E, Mona, pra mim também mostra um pouco de... Se for verdade a história de que... Ela teria sido demitida por questão de produtividade, porque não estava fazendo muitas matérias para a revista, estava fazendo, entre aspas, só o podcast, revela uma coisa que para mim não é novidade, que é o quão atrasado e ignorante são as pessoas, de forma geral, à frente das marcas editoriais, que não perceberam o valor dessa plataforma ainda, que é aquele cara velho que tá lá querendo imprimir revista e achando que é dali... que alguma coisa pode acontecer. O papel tem o seu valor, é importante, agora você não reconhecer a relevância que um podcast tem pra sua marca, é muita burrice. Então, se veio desse lugar de não entender o como funciona o mercado hoje, pra mim, pior ainda. Pior ainda, porque
exato.
Mostra, de fato, como o pensamento nas redações ainda é retrógrado, como as pessoas ainda não conseguem ver a importância de um podcast para uma marca. Eu fico passada, Mona. Entre nós ali, que trabalhamos em redação, foi o assunto. E todo mundo já teve essa vivência de estar no lugar. E aí, ai, mas podcast, ai, mas pra quê? Mona, acorda, gente. É o momento.
Não, e o pior é, pior fazendo uma coisa super legal. O público gostando.
Bem feita.
Público grande, bem feito.
Público grande, sempre
e
charteando.
E aí vem o charlatão que não consegue ver isso, sabe?
Pois é. E foda, tem muito, Mona. Viu, Mona? Sabemos muito. Se foi esse o caso, porque eu acho que pode até ser pior, mas que tem, gente, tem demais. E principalmente...
Inclusive, muita gente apareceu pra falar sobre a experiência de trabalhar na Piauí, né?
Sim. No meio disso. Aí eu amo que hoje em dia o Chico mesmo falou que não é muito boa a experiência. E a gente tá reproduzindo o que ele disse aqui, não Ipsis Literis, que é, olha, tenho coisas pra falar e não são boas, foi o que o Chico falou, né? E
também mostra... Olha, aparecendo até em dia que não é publi.
E tem outro negócio também, isso aí mostra também um pouco de ignorância até do mercado, de forma geral, que não aposta na plataforma, sabe? Que quer comprar anúncio em revista e não anuncia num podcast. Então, enfim, é um conjunto de fatores, mas foi babado e a podosfera perde aí um grande programa, gente. Era muito bom, era muito bom.
Cafonas, atrasadas.
É, o que, que será que vai acontecer com o Fernando, né, gente? Que o Fernando ficou, né, até agora. Segunda-feira
então,
ele ainda não saiu.
O babado é que a gente torce pra bancada original ir pra um outro lugar, né?
Ah,
e até
verdade.
É o que eu fico torcendo, Mona. Eu tinha visto, acho que era até o próprio tweet do José, né? Que ele não quer mais falar sobre o caso. Ele quer continuar noticiando as coisas que acontecem.
Ele não quer ser notícia, né?
Ele quer dar notícia. Quer continuar noticiando tudo, gente. Então, é isso. Vamos torcer pra que o foro continue em outro lugar, se mudar de nome, tudo bem, gente, a gente vai seguir acompanhando, que acho que, novamente, o importante é a bancada, sabe?
É a bancada que funcionava muito bem, né? Mas teve mais bafo esse fim de semana. O que você quer puxar aí agora?
Ai, gente, pra onde eu vou, será? Olha só, Lexa tá vivendo aí, Léxica, desculpa, meu erro.
De Léxica.
Léxica tá vivendo aí grandes momentos da vida dela, novamente aí, com o término com MC Guimê. Ai, Duda, mas você falou disso há tanto tempo atrás.
Pois
menina, mas tá respingando ainda, gente. Pois MC Guimê agora resolveu abrir a boca, né? Quem pediu? Não fui eu nem
não
você,
foi...
mas vamos lá.
Não foi mesmo.
Não foi mesmo. Mas olha só, MC Guimê dispara sobre Léxica, divulgando mentira pra
dela,
se passar
gente.
De vítima. Olha só, vamos entender aqui que saiu na Metrópolis, rolou muito o nome dela nesse final de semana, a galera tá um pouco perdida. Mas só pra recapitular, gente, MC Guimê participava lá do Big Brother, da última edição, e foi expulso por importunação sexual, né? E aonde Léxica aqui fora ficou, a Deus dará a gente assim, meio que, garota, você vai terminar ou não vai? Aí ficou
cobraram dela
vai,
essa
volta,
posição,
vai,
né? Ela saiu em defesa, ela ficou decepcionada, depois saiu em defesa dele, enfim, ficou aquela
teve aquele negócio
palhaçada.
Da festa, que falaram que ela organizou até pra ele, ela desmentiu também que fez festa nenhuma pra receber ele pós o Big Brother.
Mas pareceu que tinha feito,
gente,
lembra?
Muitos babados.
Pelas imagens, parecia.
Sem contar ainda a mansão em Alphaville também, que foi um grande fator, pois gerou uma dívida aí milionária.
Mais de um
também
milhão,
pro casal. Pro casal, eu
pro
digo.
Casal,
até porque caiu na Léxica também. E esse é só um resumo dessa vida aí, desse relacionamento
bafo,
tão
desse
conturbado.
Bafo,
desse bafo, gente.
E aí a Guimê apareceu pra falar o quê, Eduardo? Quem quer saber o que ela tem pra dizer? Quem? Perguntou.
Através de um comunicado publicado no stories do Instagram, o MC Guimê aí negou que tenha se recusado a pagar a rescisão de uma funcionária. Porque ainda rolou esse bafo também na semana passada.
Ah, mentira. Ela é caloteira mesmo, né? Supostamente.
Falaram que ele tinha se recusado a pagar essa rescisão. E afirmou que desde o término não falou mais com a Léxica, gente. Segundo o ex-Big Brother, tal silêncio foi interpretado de maneira errônea por Léxica, que estaria querendo se passar de vítima e injustiçada. Isso é o que ele falou, olha só. Mais uma mentira circulando na internet. Eu precisei pontuar algumas questões aqui para que fique bem claro este assunto. Não neguei pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária. funcionária que trabalhou pra mim, ou comigo enquanto estava com Lexica. Só não estou mais falando com ela, e nessa minha ausência de resposta, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada. Estão divulgando essa mentira para querer se passar de vítima injustiçada, escreveu aí o funkeiro. Ele ainda abordou o processo da dívida de um imóvel em que Lexica foi envolvida. Olha
Sim.
só, gente,
que ele falou sobre
que agora
isso?
Vamos saber as coisas desse babado, ó.
Tá.
O processo do imóvel refletiu na Lexica, porque éramos casados com comunhão de bens, igual todo mundo aqui sabe.
Sim.
Jamais
o azar
quis
dela,
eu...
né?
É, azar dela, gente, ó. Não é. Faço essa porra, gente, olha só. Jamais quis ou pedi pra que ela pagasse. Foi um pedido que veio da justiça, não meu. Olha aí, olha, ainda meteu
Olá.
Essa. É, Mona, ela pagou, tava pagando sua dívida, você ainda fazendo
pois isso. É, pois
é, e completou. Eu completei o imóvel para morar... Eu comprei o imóvel para
Sim.
morarmos juntos. Não comprou, né, Mona? Você não tinha pagado.
Pois
Tivemos
é,
momentos...
tentou comprar, né, Eduardo?
Tentou
comprar.
Tivemos momentos bons e felizes lá. Acho que mais
Ixi.
Infelizes.
Mas
infelizmente,
é
por ter sido... É casa feia, né, Mona? Tá louca.
Lembra
tem
que a gente
foto,
fez
gente,
a
tem foto por aí.
Tem foto
por ter
aí.
Sido um contrato cheio de falhas. Essa briga vem se arrastando na justiça até hoje. E ele ainda completou com... Por mais que quando casamos, afirmamos que estaríamos juntos na alegria e na tristeza, na riqueza ou
mais
na pobreza.
Mais na tristeza, mais na pobreza.
Ou na doença.
Na saúde, ainda bem. Não vamos desejar o mal das pessoas, gente. Tudo tem limite.
Pode passar esse perrengue, mas com saúde, tá?
Com saúde, por favor.
Não preciso e não quero que ela pague esse processo ou qualquer outra coisa. Porém, temos que aguardar a decisão final da justiça. E eu continuarei
Ixi.
Nessa batalha sem querer nada do que é dela.
Pois é, Passada. Mas é que meio que pela lei, ela já tá perdendo dinheiro pra pagar esse negócio,
já,
né?
Mano,
então assim,
óbvio.
Ele pode dar o testão que quiser, ela já tá endividada já. E pelo que a Exato. Gente entendeu, por culpa dele. Mona, e de novo, tem sempre bafo nas produções da Record, né? E nunca é bafo
calma,
bom.
Calma aí, só pra completar aqui o do Guimê.
Tem mais coisa,
teve
diga.
Mais. Ele ainda falou que foi traído por ela.
Ah, mas
Cê
ele já
essa?
Tinha falado antes, Mona?
Não,
não é o
mas
bailarino?
Ele falou que tinha traído antes do Big Brother.
Ah, e com quem que foi?
E durante o Big Brother, ó. A
gente, como foi traído, hein?
Guimê,
acho que
Lex
é por isso que ele deixou a dívida no nome dela, Mona. Por isso.
Uhum. Aí, ó, após ser acusado de não pagar as dívidas e abandonar os pets com a cantora, teve essa dos pets
abandonou
também,
os
você viu
pets
essa, né?
Também, gente.
É, teve
Meu
o
Deus.
Pet também. Lembra que a gente teve a treta da guarda compartilhada?
Teve, não é verdade.
Rola. Não rola guarda compartilhada de casal, gente, de pet. A gente já afirmou isso.
Gente, a gente é
uma
contra,
coisa que não
né?
funciona.
Esse
não
podcast.
Funciona.
Ai, mas pra Bom. Mim deu certo. Parabéns. A gente não concorda. É.
Enfim, Guimê aí soltou o verbo sobre a Lexica e sobre o que? Sobrou ainda pra Dona Darling.
Eita,
que é aí
Dona
a sogra
Darling.
Também. A mãe
Ex-sogra,
da Lexica.
Né? A
Ex-sogra.
Mãe da Lexica.
Além de gravar um vídeo falando sobre o caso, ele respondeu o internauta nas redes sociais e afirmou que as traições da Lexica vinham acontecendo quando ele ainda estava no Big Brother. Lexica voltou
Eita.
Com esse Guimê só pra poder se vingar e trair de volta. Que mecanismo? Analisou aí um gay da internet.
Ah,
um
bom, gay da internet eu gosto de ouvir, obrigado.
O cantor rebateu. Ah. O cantor rebateu assim. Que vingança se dentro do programa já tava acontecendo, afirmou Guimê. No
Eita.
Twitter, os usuários comentaram o assunto que levou o nome dois Big Brother para os Trend Topics. Falaram, eles decidiram lavar suas roupas sujas em público, disse um. Ninguém mais termina e fica cada um na sua. Tem que expor na internet, reclamou
Ai,
o outro. Na...
Eu reclamei,
aí,
fui eu, não fui eu que reclamei isso, será?
Tá escrito aqui, Thiago Teodoro. Aí tem outro aqui. Esse vagabundo ainda tá falando, tem que agradecer o chifre e calar a boca. Disparou
Eita.
O Dudanello Russo. MC Guimê ainda tá chorando pela suposta traição de Lexica, sendo que fez isso também? Achei que chumbo trocado não doesse. Escreveu mais uma Claudinha Bolo de Pote.
Olha, escreveu Alcione. Por que chumbo trocado não dói?
É, porque então... ele tava reclamando que tava, ser, que
Ai,
tava
Mona,
sendo traído lá.
Esses dois
lá,
também, mas... meu ovo, viu, Eduardo?
Ai, Mona, ele lá sediando a menina dentro do programa.
É, eu acho que a gente não pode perder
não,
isso
gente,
de vista. Importunando
sexualmente
a menina. Pois é. Que é o que todo mundo lembra dessa história. Toda vez que ele aparece pra falar qualquer bobagem... Alguém lembra desse vexame, desse crime que ele cometeu em rede nacional. Foi lá depor e tudo depois.
Ah, então do lado da Léxica, gente.
Ai, Mona, fechadas com Léxica sempre. Uma das nossas aí, um dos nossos bastiões do Me Conte Uma Fofoca, né, Mona? Pessoas, figuras lendárias desse podcast. Viado, então, aquela hora eu ia começar com essa história que eu amo. Tudo que dá errado na Record eu amo, né? Como uma boa globete. Tudo que dá errado na Record eu quero contar pros nossos ouvintes. E a Fábio Oliveira deu aqui com exclusividade o quê? Figurante afirma ter sido contaminado com sarna na Rede Record. Mona, é uma epidemia isso, né? Eu sempre lembro do Nino. Sempre lembro do Nino do Castelo, coitado. Pegou sarna na Record. Em busca do sonho de ganhar um papel principal na TV, muitos atores iniciantes se aventuram na figuração. Você já fez figuração de alguma coisa? É a tua cara ter vivido essa aventura.
Já, eu fiz de Sense8, né, Mona?
Ah, é verdade! Sense8!
Foi aquela hora de gravação, tanto perrengue. É, ai, bicha, drama. Tanta história. Ai, mas pelo menos no dia eu conheci o menino lá do RBD, o gostoso, que não tá na turnê.
Ah, sim. O que é, foi o esperto, né? O Poncho.
Aff, que delícia de olho, ah, Poncho.
É, ele era o mais lindo, né?
Ele foi o mais simpático de todos os Sense8.
Alfonso Herrera,
o mais legal, o mais simpático, trocou assunto, conversou, a gente fez foto, não sei o que lá, foi muito fofo.
Ele é um querido, mano, ele é muito legal. Após revelar descaso com a alimentação dos contratados, que a gente falou aqui, da produtora lá que dava comida estragada pro povo comer na série Reis. Esses dias eu vi um pedaço, é ruim mesmo. A coluna descobriu que alguns figurantes da Record TV estão sofrendo com problemas de pele, Mona. Tipo acne, você acha? É, oleosidade na zona T? Não é. É pior. Daniel Apollo... tem um H no nome dele, isso é numerologia, né? Daniel Apollo conversou com esta coluna que vos escreve com exclusividade. Relatou tudo que vem passando depois de ser diagnosticado com sarna, segundo ele, adquirida por usar os figurinos da emissora. Gente, aí ele gravou um vídeo, vocês vão ver o vídeo aí. Gente, é mais fácil, né? Faz a minissérie sobre a sarna, gente. Recentemente, lembrar que a Fábio Oliveira, a blogueirinha perguntou pra Preta Gil se ela tinha pegado sarna dos figurinos da Record. Porque quem não lembra que a Preta Gil fez Mutantes, né, gente? Todo mundo... tem alguma coisa no currículo mais, assim, fã. Então, vamos dizer, era uma coisa meio fã. Também teve a história, como eu lembrei aqui, do Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, o Cássio Escapim, que também falou que pegou sarna na Record aí na época. Isso já tem uns 10 anos. O rapaz, o figurante aqui, o... como é que ele chama? O Danilo Apollo. Afirmou que foi diagnosticado com sarna devido à gravação em fazenda com animais. Olha, foi na fazenda? O médico perguntou pra mim, você grava com porco essas coisas? Eu falei, não, a gente grava com humanos. Não, a gente não grava. Mas como a gente é tratado como merda, é obrigado a rolar no chão. Hablou Daniel
Apollo. Meu Deus!
Em seguida, Daniel Apollo relatou que não recebeu qualquer apoio da TV Record. Não, a Record não gosta de apoio, a Record gosta de dízimo. Não deram pomada, não dão assistência, não dão nada. Mona, olha, não deram uma pomadinha, paguei. Tá todo mundo assim, ó. Acho que 90% dos figurantes já pegaram sarna por aqui.
Meu Deus,
ele.
90%?
É, Mona, só não pegou o Sérgio Maroni. Ele declarou ele que estava gravando Reis. E contou ter procurado a emissora para falar do problema de pele. Mas recebeu um... o que, que você acha que a emissora falou? Eu amei.
Muito obrigado, volta pra casa, Mona. Um bilhete único pra sair da Barra Funda pra ir pra casa.
Toma. A emissora, segundo ele, a emissora teria dito: isso é normal, novela de época é assim.
Ai, meu Deus do céu. É pra retratar o quê, gente? É a peste da época? É da época da sarna? Gente.
Já, cuidado aí, ô Danilo.
É uma experiência
Apollo.
Imersiva.
Já vem no Vendi Gafanhoto, de verdade, hein? Presta atenção. O figurante ainda aproveitou para pontuar as diferenças de tratamento entre duas emissoras. E aqui não sou eu falando, é a Daniel Apollo. A Globo dá sempre assistência quando vamos lá gravar, disse aqui o Daniel. Tentando cavar uma vaguinha lá, né, Mona, com o crente da Globo, que é o Amauri.
Ave Maria.
Quando vai trocar um crente pelo outro? Quando acaba a gravação, deixa a gente na porta de casa. A Record deixa a gente no meio da Avenida Brasil.
Meu Deus! De madrugada, Deus.
Já tive que andar 6 quilômetros para pegar um ônibus e tentar chegar em casa. Gente, não, caralho, pode rir, isso é um absurdo. Deixou, gente, ele no meio da Avenida Brasil e não foi a novela, gente.
Nossa, é onde... e eu odeio a Avenida Brasil, gente. Não a novela, a Avenida mesmo. Avenida. Não tem nada pra você fazer lá, gente, pra sair. É uma coisa meio... No... Ai, coitada em da outro... bicha,
não
gente,
acabou,
por
não,
ela.
Mano, a bicha sofreu mais que Jesus. Já pode fazer a novela
mais
Jesus
que a Juliette,
já.
Gente. É. Pelo amor de Deus, né?
Já pode pegar umas publi já. Em outra gravação, o rapaz afirmou ter quebrado seu telefone com um golpe de espada que recebeu.
Meu
novela
Deus!
Novela de época, Mona! Agora,
não, tudo era da época mesmo, pra ser igual
agora,
da época.
Agora, sim, desculpa, eu não quero culpar a vítima, mas você tá gravando uma novela de época, você não pode estar com o seu celular, que tem os riscos da época, Mona. Levou uma espada e quebrou o celular. Tinha que ter guardado
tem que,
o celular.
Tinha que ver o quê? Com bip, Mona?
É, não. Né? Mais de época ainda. Lembra aquela novela deles lá de época que apareceu o extintor de incêndio? Tinha isso.
Ah, eu lembro. É,
recebeu, ó, um golpe de espada que recebeu de outro profissional. E aí ele disse aqui, como lá não temos... Ai, coitado. Como lá não temos armário individual para as nossas coisas, coloquei o telefone no colete. Lá temos que fazer papel de dublê. Se a gente bate fraco com a espada no outro, eles chamam a atenção. Falam assim, anda, está brincando de espadinha? Bate forte. Então o garoto pegou no meio da guerra.
Gente.
E deu, olha, é o Game of Thrones brasileiro. E deu um porradão no meu colete, quebrou meu telefone e detalhou. E ele continua, Eduardo. Vai melhorando cada vez
mais. Meu Deus do céu.
Não falaram em consertar meu telefone. Porque afirmam que a responsabilidade é nossa. Que eu não deveria ter levado para o set. Um pouco é, né?
Ah,
só que
mas
não
é porque
tem
não
onde
tinha,
guardar as coisas.
Não não tinha armário, gente.
Ó, e como é que eles guardam? Nossas mochilas são enfiadas no mesmo armário, só com tudo junto, quebram coisas. E aí, nesse bololô, vai dando a sarna, né? Gente, no, minha opinião não é médica, eu chutei. Às vezes roubam as nossas coisas, porque todo mundo tem
meu
acesso.
Meu Deus!
Nem a chave do armário onde estão as nossas coisas nós temos. Ainda durante o bate-papo, Daniel Apollo enviou uma pesquisa feita no grupo de figurantes. Olha a planilha das agências, Mona. Sobre o tratamento da Record. Algumas pessoas relataram ter comido alimento estragado, como já informado aqui nesse podcast, e usado roupas sujas. Além de relatar... Mas é coisa de época, roupa suja é coisa da época. Além de relatarem terem sido infectados com alguma doença após trabalhar lá. Ao ser questionado como se sente ao ser tratado dessa forma, Daniel Apollo relatou que tem sido ameaçado por perfis fakes nas redes sociais. É a filha do Edir Macedo. Para que não faça as denúncias...
Bispa de calcinha respondendo o story dele.
Arroba fala que eu te escuto comentando. E disse estar morando... De favor, na casa de amigos. Ai, tadinho.
Jesus, mano.
Tenho depressão e assim, escalou demais essa notícia agora.
Nossa.
É a hora que fica sério, que agora é sério.
Eu até ia brincar, falar que ele tava gravando Joe e as Baratas, sei lá. Vou ficar até quieto.
Ai, Mona, nem pode. Olha, tá aí uma ideia de remake pra Record, né? Joe e as Baratas.
Ai, uma ideia de remake pra Record. Joe e as Baratas, gente.
Os bichos já
tem. São Paulo.
É só arrumar um Joe.
As doenças, a galera também já tá com elas, gente.
Fecha um Joe aí, Mona, já era. Tenho depressão e ansiedade, estou sem assistência médica, sem trabalho, estou morando com os outros, vivendo de favor. Minha vida está um inferno e tem perfis fakes me ameaçando, mandando que eu pare de falar. Eu entrei pro meio da arte para distrair a minha cabeça, porque sempre foi meu sonho. Sempre amei a televisão, eu só não sabia que os bastidores eram dessa forma. Não faço acompanhamento psicológico porque não tenho ânimo para sair de casa. Tenho 19 anos e não saio nem para beber e me divertir. Por enquanto, estou aqui, sem rumo e sem trajetória, lamentou Daniel. A emissora foi procurada pela coluna da Febre Oliveira, mas não deu um retorno sobre esse bafo aí. É, viado, que coisa, né?
Babado, viu?
Babado.
Gente, tu melhoras pra bicha, tô torcendo
melhoras
pra ir
pra
Globo.
Gay, claro, Mona. Vai pra Globo logo, né? Pegar um papel lá.
Ah, é pra cultura, sei lá, vai pra outro lugar, Mona.
Né? Vai pra SBT, gente, é melhor. Pelo amor de Deus, saia dessa.
Ai, coitada, Regina
dessa.
Volpado tá indo, gente. Forças, Regina.
This is for my people, hein, Regina. Vai dar tudo certo. Mona, temos...
Temos, gente. Muito obrigado, viu, todo mundo. Lembrando que quinta-feira, dia 2, tem estamos aí o teatro. Me Conte Uma Fofoca no teatro. Sexta-feira não vai ter episódio em vídeo. Vocês vão segurar aí a emoção,
é,
tá?
É, gente, pois por causa da gravação no teatro.
Já quinta-feira vamos
teatro,
ter gravado,
é.
Tá? Mas é isso, eu tenho certeza que vocês seguram aí essa barra e vão estar mandando força, energias positivas pro nosso teatro ser um sucesso, tá?
E quem tiver lá, ai, quero ver todo mundo logo. Ai, deixa eu fazer
quero
só uma
ver.
Última...
Pode levar presentinho, pode levar coisas que estavam perguntando isso também. Pode levar babados, pode levar o que quiser, tá? Pra dar
pode
pra gente
sim,
na hora do
gente.
Meet ali, é. Jogar
lembrando
no palco,
lembrando que tem revista,
lá.
Viu? Lembrando que tem revista.
Tem revista, se tiver baseado, fica comigo.
Fica com o Eduardo. acho que não dá pra encerrar um programa de fofoca sem comentar uma triste notícia do fim de semana, que é a morte do Matthew Perry e o Chandler de Friends, né, Mona?
Ah,
acho que gerou
é verdade,
uma comoção na internet, porque é uma série muito famosa e muito querida por todas. O Matthew Perry, que vinha, desde muito jovem, lutava contra o vício, né, em remédios e álcool, então... É muito triste, era um cara super talentoso, que fez muito sucesso, mas que durante esses anos de fama enfrentou esses problemas e até de forma pública, dividindo a experiência dele com os outros, sempre da intenção de acordo com as entrevistas dele mesmo, de poder ajudar e dividir a experiência com outras pessoas que enfrentam essa dificuldade. Então, acho que muito triste, muito feio também como principalmente os veículos de comunicação criaram teorias e histórias e fizeram manchetes sensacionalistas só pra ter audiência.
Eu, bizarro, assim, bizarro.
Sinto um
encontramos
pouco de,
remédio na casa dele. Mona!
Sinto um pouco de falta também, e eu acho que isso das pessoas também, enfim, cada um lida com a perda, com o luto de ídolos da forma que consegue. Mas também sinto muita falta de quando a gente apenas ficava triste porque as pessoas morriam. Não fazia essa palhaçada que começou a acontecer agora, em especial a Folha, né, Mona? Que sempre tá ali pra fazer o pior título e vocês, na melhor das intenções, criticando, acabam impulsionando cada vez mais uma notícia que é totalmente carregada de juízo de valor, etc e tal. Então, gente, lê, fica com raiva, comenta, não precisa retweetar o conteúdo. Pensando. Parece que vocês querem participar desse... Festival de mau gosto, pelo amor de Deus.
É, e começou até uma onda meio que de pressão pra quem vai postar homenagem. Eu odeio isso também, mano.
Ai, mas
isso.
Olha, fulano de tal não vai falar nada. Falou...
Não
gente,
vai postar
cada um
nada, não vai entrar
do...
no feed.
É... Né? Não, foi muito... No final, era assim, pra estar a timeline cheia de vídeos, trechos de Friends, coisas, momentos que a gente achou legais do Matthew como Chandler, que foi o principal papel dele. E o que eu li foi um monte de merda. Então, assim... Saí da internet.
Get out.
Boa semana, Eduardo. Tô te esperando aqui de volta pra gente pro teatro quinta-feira, hein?
Estarei.
Aproveita aí,
amiga.
Argentina.
Já separa o look, pega a sua camisa de linho, que vamos
Mona,
fazer
vou
história.
Vou estar de linho, sabe.
Vou eu também.
Você sabe, não vou inventar moda. Beijo.
Beijo, gente. Até quinta.
Até quinta.